Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Déficit de Atenção. Hoje voltamos ao nosso formato de discussão aberta, de forma a conseguir discutir uns eventos mais correntes. E começaremos então com a discussão do crescimento económico da Rússia na face da guerra e da invasão na Ucrânia. E depois voltaremos ao nosso território nacional, para falar um bocado da Delta Café e do progresso que tem tido ao longo do seu negócio e dos anos correntes. Como sempre, o meu nome é Francisco, tenho comigo hoje a Rita. Rita, muito bem-vinda. O que é que achas? Começamos?
Absolutamente, obrigada e vamos a isso.
Vamos então. Pronto, como então já tinha dito, começaremos aqui com o crescimento económico russo. Nós aqui neste podcast não discriminamos e parece que já passou muito pouco tempo desde então, mas celebramos hoje, salvo seja, celebramos agora em fevereiro, 2 anos desde o começo da invasão. E obviamente, dado que isto é um período de guerra, não se esperaria um crescimento económico. Portanto, o nosso objetivo aqui é um bocado dar um histórico da situação e também a desenvolver um bocado as razões para o qual tem havido este crescimento na face de invasão na Ucrânia. Portanto, como eu já tinha dito, a invasão na Ucrânia começou em fevereiro de 2022, portanto, celebramos agora, neste mês, 2 anos desde a invasão. É estimado pelo governo ucraniano que já morreram aproximadamente 350 mil soldados russos. Isto assim para dar uma perspectiva, do envolvimento russo dentro da Ucrânia. E depois, naturalmente, o que se tem feito, especialmente por parte do Bloco Europeu e também dos países G7, é aplicar sanções económicas de forma a tentar travar a habilidade da Rússia de financiar a guerra. Assim, para dar uma perspectiva destas tais sanções, 300 mil milhões de reservas do Banco Central Russo estão bloqueadas, 70% dos bens do sistema bancário russo também está bloqueado. Dentro do Bloco Europeu, aproximadamente 90% de todas as importações de óleo estão bloqueadas. Claro que existem algumas exceções, em particular para países que estejam de alguma forma mais elevada dependente de óleo russo. E depois, o Bloco Europeu também abre algumas exceções para produtos tais como comida e produtos de origem agrícola. Isto tem a ver com também alguma falta de coerência entre a aplicação de sanções e a habilidade do Bloco manter as suas prioridades, por exemplo, tais como fontes de comida e assim. Portanto, estas sanções foram aplicadas, algumas delas muito graves, em particular o que aplica à exportação do petróleo russo para dentro do Bloco Europeu, e, portanto, naturalmente, esperou-se que houvesse um decréscimo na economia russa, até porque, pronto, naturalmente, à medida que estas sanções foram aplicadas, foram criadas cada vez mais sanções, portanto, isto são blocos de sanções, portanto, esperava-se um agravamento contínuo, da economia russa. E o Banco Mundial preveu que, a economia russa ia decrescer aproximadamente 0,2% em 2023. Entretanto, esta realidade mudou muito, porque tem-se vindo a ver que a verdade é que a Rússia tem crescido. Portanto, o FMI tinha expectativa de a Rússia crescer 1,5% em 2024, mas entretanto já ajustou isto para 2,6%. Ou seja, comparando com o resto dos países G7 e também o Bloco Europeu, a Rússia, se não me engano, é o que cresceu mais. Portanto, em 2023 cresceu de 3%, isto excede qualquer outro valor de um país G7, e a Rússia também em 2023 sobrepôs pela primeira vez a Alemanha como a quinta maior economia do mundo. Tendo em conta que esta medida é em paridade de poder de compra, e não é por cabeça. Portanto, a Rússia é uma economia muito maior em termos de população que a Alemanha. Mas em termos de paridade de poder de compra, excedeu agora a Alemanha muito pouco, e obviamente não em termos de per capita, mas de qualquer forma fica aqui dado que a economia russa efetivamente altamente superou as expectativas que eram dadas por economistas e por organizações mundiais desde o princípio da aplicação das sanções. E agora queremos tentar perceber um bocado porquê. E a verdade é que isto tem sido descrito como uma forma de crescimento de política de Keynes militar, ou seja, temos o governo russo, quase como se fosse um choque fiscal, tem usado muito dos seus rendimentos para as despesas da guerra. Ou seja, em 2024, só para dar uma perspectiva, em 2024, aproximadamente um terço do PIB da Rússia foi usado para tudo o que tem a ver com despesas de guerra. Ou seja, equipamento, produção de armas de defesa, etc., mas também pagamentos de familiares, de soldados de guerra. Isto equivale, se não me engano, a 14,3 trilhões de rublos russos, e dada a taxa de câmbio atual, sendo mais ou menos 1 euro equivalente a 100 rublos, se não me engano, equivale a mais ou menos 143 mil milhões de euros. Ou seja, quase o PIB de Portugal, ou da Grécia, está a ser atualmente gasto pela economia russa, de forma a conseguir suplementar a guerra. E isto tem vindo muito do crescimento de rendimentos que tem vindo da produção do petróleo dentro da Rússia. Em 2023, a Rússia atingiu um valor muito acima da média de 10 anos, de 88 mil milhões de euros, e isto, para além disto, em 2022, ainda 25% mais do que isso, que foi o valor recorde de todo o rendimento de petróleo dentro da Rússia. Ou seja, o que o Estado russo está a fazer é está a suplementar a guerra com os rendimentos do petróleo, porque, dada a fonte que a Rússia tem, eles usam, aquilo é quase como se fosse uma economia circular, em que eles usam o próprio petróleo para subsidiar a guerra. Para além disso, também têm usado a saída dos negócios das empresas ocidentais como uma forma também de rendimentos extraordinários, em que eles obrigam, de forma a saídas do mercado, obrigam estas empresas a fazer pagamentos. Claro que, na face destes crescimentos, as sanções, de qualquer forma, têm os seus impactos. E como as sanções aplicam-se também a nível de importações, ou seja, bens limitados, quando há um decréscimo dos bens, apesar de a procura manter-se a mesma, o preço aumenta. Portanto, o preço das importações tem aumentado exponencialmente. E depois, claro, esta despesa toda do governo russo tem vindo a fomentar também uma inflação, e que é natural, porque aquece a economia, e juntando isto com o preço das importações a aumentar, acho que, se não me engano, o último valor de inflação rondava os 7,5%, e isto vinha a subir do último ano de aproximadamente 3%, se não me engano. Portanto, isto tem sido um aumento elevado. Quando nós aqui na União Europeia andamos agora a descer a inflação, na Rússia anda a acontecer o contrário, e pelo que parece, não parece que vá a descer a qualquer momento. De qualquer forma, o Banco Central Russo está a tentar combater esta inflação com taxas de juros elevadas, neste momento apresenta-se a 16%. E, claro, e no meio disto tudo, a curiosidade mantém-se em que não sabemos exatamente qual é que vai ser o percurso da economia russa nos anos que vêm, porque, apesar de terem tido crescimento económico acima do nível de países G7, tais como Estados Unidos, Alemanha, etc., a verdade é que isto é uma economia muito unilateral, em que tudo o que é trabalho e trabalhadores e capital tem sido desviado para a produção, pronto, e para a produção da guerra e para tudo o que a envolve. Ou seja, um dia, acabando a guerra, presumimos nós, ou esperemos nós, num futuro próximo, esta mobilização vai ser muito difícil de desfazer, e, portanto, vai haver um grande choque enquanto se faz, e também um grande choque porque vai deixar de haver a despesa pública que neste momento faz com que a economia russa cresça em termos de guerra. E depois, também para além disso, vai haver o desfazimento, esperemos nós também, das sanções. E é difícil saber exatamente como é que estas forças se vão equilibrar no futuro, e também não sabemos como é que o Estado russo vai se apresentar em 2025. Portanto, há aqui vários fatores que levam a alguma incerteza futura. Esperemos que, independentemente, envolva acabar a guerra na Ucrânia. Mas pronto, era assim para dar uma observação rápida ao crescimento económico russo, porque em 2022, quando se começaram a aplicar as sanções, acho que ficou mais ou menos expectado que a economia russa ia contrair de forma alta e, portanto, ia de certa forma desincentivar o envolvimento russo na Ucrânia, a invasão russa na Ucrânia. No entanto, isto tem sido o contrário do que era esperado, ou seja, neste momento tem até alimentado a fome russa pela Ucrânia, e até o Putin, no princípio de fevereiro, veio celebrar que a economia tinha crescido muito e que isto era a decisão certa. E pronto, e haveremos de ver então qual será a progressão futura da economia russa. Neste caso, agora, queria passar um bocado para território nacional, como tinha dito. Rita, aqui para a tua área de expertise. E queria que tu desenvolvesses aqui um bocado o Delta Café, se calhar desse-nos uma ideia da história, porque a impressão que eu tenho é que é uma empresa que nasceu de muito pouco em Portugal e foi-se desenvolvendo.
É verdade, Francisco. E fica aqui uma curiosidade. A Delta, pronto, o grupo Naber, foi considerado em 2023 a empresa com melhor reputação em Portugal, portanto, é mais que certo que é uma empresa da qual vale a pena falar. E de facto começou de pouco. Portanto, a marca Delta Cafés, como a conhecemos hoje, nasceu em 61, em 1961, portanto há cerca de 63 anos, nas mãos de Rui Naber, portanto um nome que já é conhecido pelas massas. Mas a empresa não começou, obviamente, com a escala que conhecemos hoje. Começou com pouco, nomeadamente com a torra de 30 kg de café diários, que, pronto, para uma pessoa que não compreenda bem a indústria, pode não ser um valor muito intuitivo, mas é pouco. Começou com a torra de 30 kg de café diários, num armazém de 50 metros quadrados, no Alentejo, na vila de Campo Maior. Pronto. Passada, vá, cerca de uma década, não tão pouco, vá, 15 anos, talvez, aí a Delta começa a ganhar dimensão, começa a assemelhar-se a algo mais próximo da atualidade e começa a ganhar expressão no território nacional. Portanto, desenvolvem-se novos produtos, novos serviços e eventualmente sente-se a necessidade de expandir o negócio em termos industriais. E é nesta altura, durante a década de 80, que se instala a Nova Delta. Portanto, a maior fábrica de café que existia até à altura na Península Ibérica. Com a criação desta fábrica, sentiu-se também a necessidade de fazer aqui uma separação daquilo que era a atividade comercial e a atividade industrial. E, portanto, começa-se aqui a criar o Grupo Nabeiro, não tanto só a Delta, mas sim o Grupo Nabeiro, que neste caso englobava apenas duas entidades, a Manuel Rui Azinhais Nabeiro Limitada, portanto, no que dizia respeito à atividade comercial, e a Nova Delta S.A. em termos industriais. E a partir daqui foi sempre a crescer, portanto, atualmente, existem cerca de 25, não é cerca, existem exatamente 25 empresas associadas ao grupo e 9 marcas próprias, nas quais se inclui a Delta Cafés. pronto, existem outras, como a Q Delta das máquinas, como a Adega Maior, e estão associadas aos mais diferentes setores de atividade, como a hotelaria, a distribuição, a produção de café, etc., entre outros. Portanto, é verdade que é uma empresa de enorme expressão nacional, sem dúvida, mas aquilo que distingue a Delta e que trouxe sucesso à Delta foi o seu movimento internacional. Esta exportação, este movimento, começou em 86, portanto, com a criação do primeiro departamento em Badajoz, em Espanha, e a criação da Nova Delta Espanha, que seria a empresa encarregue da distribuição e da comercialização não só dos produtos Delta, mas agora também de todas as marcas associadas ao Grupo Nabeiro, que lá está, não estão restringidas ao café, estão associadas a todo tipo de setores. Após a instalação em Espanha, seguiu-se a instalação em Angola, com a Ango Nabeiro, em 2000, em França, com a Nova Delta France, em 2007, e em inúmeros outros países. Atualmente, a Delta tem presença em mais de 40 países, seja de forma direta ou indireta, e deixou marca em países tão distantes quanto a China, ou não distantes, mas diferentes, como por exemplo a Suíça.
É curioso que estás a dizer isso. Eu reparei que estavas a dizer que a primeira internacionalização da Delta começou em Badajoz, dado que começou em Campo Maior, em Portugal. Faz sentido, não é? Porque aquilo, na verdade, deve ser uma diferença de
De
nem
metros,
100
na verdade.
quilómetros. Exatamente. Portanto, isto é engraçado que é quase como se fosse regional de certa forma. Mas diz.
Não, é dizer, a globalização é um processo, por escalas, não é? Ou seja, não é imediato. E é óbvio que começou com algo muito próximo, só que de facto foi extraordinário todo o processo até hoje.
Claro, e todo o processo mesmo, porque começando de 30 quilos de café diários, eu acho que é, como diz, não é assim muito intuitivo, porque quer dizer, mas isto se calhar são dois sacos grandes de café, não é? Portanto, hoje em dia, comparando com uma empresa que em 60 anos agora frequenta 40 países, de facto, tem sido uma expansão extraordinária. E eu já ouvi dizer bem das responsabilidades sociais que a Delta tem perante os, pronto, a sua região, a sua empresa, os seus trabalhadores, mas achas que a podias aproveitar para dar-me assim uma melhor ideia de como é que eles se responsabilizam dessa forma?
Claro, até porque a Delta, em termos de responsabilidade social, é mesmo um caso interessante, do ponto de vista da originalidade, como se compromete a manter este papel na construção, pronto, de uma sociedade mais sustentável, de mais responsável, e vê-se nos resultados, e no seu crescimento. Pronto. A Delta segue uma estratégia global de sustentabilidade que assenta em três pilares principais: nas pessoas, na comunidade, nas comunidades e no planeta. Ora, quando ouvimos pessoas e comunidades, há uma tendência a juntar os dois. Aqui, neste caso, na sua estratégia, há uma certa distinção entre a pessoa individual e a comunidade que engloba a produção do café. Pronto. No que diz respeito às pessoas, aos seus trabalhadores, às pessoas afetadas pela sua produção, acima de tudo, dá prioridade à valorização do talento, e do bem-estar, da saúde, da segurança e da criação de um clima de proximidade com os seus trabalhadores e mesmo com todos aqueles envolvidos, na produção, mesmo que não estejam necessariamente diretamente associados à empresa. A nível profissional, portanto, a nível das pessoas, foi mesmo a primeira empresa em Portugal certificada no sistema de gestão qualificada. Portanto, existe controle desta qualidade no, na sua gestão. E a nível mais solidário, a nível de voluntariado, houve ainda a criação da Coração Delta, portanto, uma associação de solidariedade criada pelo Grupo Nabeiro, que se foca, lá está, na promoção de iniciativas de voluntariado e de apoio social, que cria iniciativas de preparação, de conforto em zonas onde não existem atividades de proximidade. Obviamente, trata-se de uma empresa de café. Pronto, isso está estabelecido. E, portanto, é claro que existe uma especial atenção às comunidades que estão afetadas por esta atividade, ou seja, diretamente envolvidas na atividade. Desde 2018, é membro da International Coffee Partners, e isto significa que assegura a proteção e a sustentabilidade das famílias produtoras de café nos países como a Indonésia, como o Brasil, como Angola, ou seja, nos países de origem do café. Além disso, promove a produção nacional. É engraçado porque Portugal tornou-se o primeiro produtor de café na Europa, no sentido em que cultiva o café e o trata todo em território nacional. Esta primeira produção foi feita nos Açores e até hoje é a primeira e única produção de café na Europa. Pronto. É
Confesso
obviamente
que, por acaso, desculpa, só eu não tinha a percepção que, pronto, que havia produção de café dentro da Europa, precisamente porque eu pensava que restringia-se a certos ambientes pelos quais nós não tínhamos as condições de ter, mas agora que tu disseste que existe nos Açores, faz sentido, não é? Porque, de facto, as nossas ilhas, tanto os Açores como a Madeira, têm tendência a produzir para além do que é normal, digamos, dentro do espectro europeu, não é?
Sim, até porque o clima é extremamente diferente. Acabam por se afastar do clima temperado da Europa. E, por exemplo, nos Açores associamos à plantação de chás, à plantação de ananás, que acabam por ser culturas tropicais, ou de certa. Pronto, muito pouco características daquilo que é o típico europeu. E lá está. O café é uma cultura que se adapta bem ao clima das ilhas e a Delta, obviamente, aproveitou-se destas características que tínhamos em território nacional e fez o melhor disso. Pronto, e de facto é a primeira produção e a única até agora. E lá está, é uma empresa que depende dos recursos naturais. A produção de café é essencialmente a utilização de uma matéria-prima. Lá está. E, portanto, existe este foco, este incentivo da substituição, à substituição dos métodos de produção linear e tradicionais, porque, de facto, há uma necessidade de sustentar, de manter estes recursos. Portanto, começaram a apostar em métodos, em modelos de produção centrados na circularidade dos recursos, ou seja, na reutilização, na redireção dos recursos após o processo produtivo. E, portanto, com estas preocupações em mente, que existe uma aposta na biodiversidade, através da criação de cápsulas biodegradáveis. Na utilização de energias 100% verdes, na otimização das frotas, que atualmente são todas elétricas, e existe, lá está, a promoção da circularidade, que é particularmente curiosa e original no caso de Delta, porque sendo uma produtora de café, utiliza as borras de café para outras culturas. Atualmente cultiva-se cogumelos, através da reutilização das borras de café, porque pronto, existe todo um processo de reaproveitamento que permite o cultivo de cogumelos. Eu achei um conceito bastante interessante e original.
Sim, de facto, é um aproveitamento de, quer dizer, do que é efetivamente lixo, não é? Normalmente, presumo eu, as borras do café seriam deitadas fora, não é? Mas de facto, tendo essas propriedades, se calhar fertilizantes, fazem sentido para a produção, tal como o cultivo de café, de cogumelos, desculpa. Mas é interessante porque, pronto, obviamente aproveitou o crescimento para também se salientar em tudo o que é sustentabilidade, em termos de atividade operacional. Mas também, pelo que contas e pelo que me parece, eles também contribuem para além da sustentabilidade operacional. E dado o sucesso que têm tido ao longo dos anos, pronto, é uma espécie de modelo de empresa que eu acho que é o modelo, pronto, que se deve seguir, não é? Uma empresa que cresce, mas é sustentável. E nacional, claramente, não é? Que é sempre um orgulho. Agora, Rita, gostava que me desse, assim, para terminar, assim, um ponto de situação atual, como é que a Delta se representa neste momento, tem crescido, não tem crescido, e assim, só para terminar.
Bom, há que dizer que atualmente a Delta Cafés, pronto, o grupo Naveiro, mas nomeadamente a Delta Cafés, está entre as maiores empresas de café do mundo, portanto, sem sombra de dúvida. Em 2022, porque, ou seja, o último ano sobre o qual temos dados, a empresa registrou um crescimento de cerca de 12% da sua receita, atingindo uma receita de 460 milhões de euros. E há que destacar que, enquanto que há 20 anos atrás, 90% desta receita, não desta receita exata, mas da receita da empresa, seria da atividade em território nacional, portanto, especialmente da atividade hoteleira, se estivermos a falar do grupo Naber. Atualmente, este já não é o caso. Atualmente, o sucesso da empresa deve-se especialmente à sua atividade internacional. 35% da receita atual é proveniente do mercado internacional, que, por sua vez, é controlado pela sua atividade em Espanha, cerca de 40%. E isto, de facto, é curioso e já foi comentado pelo próprio CEO do grupo, Rui Miguel Nabeiro, o neto do fundador da empresa. E ele defende que, de facto, o sucesso da empresa não deve depender apenas da presença a nível nacional, que, sejamos francos, é limitado. Somos um mercado pequeno e este sucesso deve-se, francamente, graças à globalização da empresa, pelos 40 países onde agora tem presença a nível internacional.
Sim, pois, nos últimos 20 anos, efetivamente, mais de um quarto da receita passou a vir de mercados internacionais, não é? Versus o que era antigamente. Portanto, faz sentido, claramente, está a funcionar esta nova estratégia, assim, digamos, do grupo em diversificar o portfólio. Como disseste, Portugal é uma economia assim mais pequena, tem os seus limites, não é? Naturalmente, portanto, só há tantas pessoas para beber café, se bem que os portugueses bem gostam de o beber. E pronto, é sempre melhor diversificar os investimentos. Mas neste caso, Rita, muito obrigado. Gostei muito da apresentação aqui da Delta. Não, confesso que é uma empresa que por vezes nós vemos todos os dias, mas nunca se pensa muito, pelo menos a minha parte, digo eu, nunca penso muito no que constitui a empresa e o grupo Naveiro. Portanto, foi muito interessante ouvir falar. Da minha parte, acho que concluí também ali o crescimento económico russo. E pronto, se calhar terminamos assim o podcast. Rita, muito obrigado pela tua participação. Espero que tenhas
Obrigada.
gostado.
Gostei bastante de participar. Obrigada por me terem aqui.
Ótimo. E aproveito para pedir aos nossos ouvintes que considerem ouvir o episódio passado, que inclui uma entrevista com o Dr. Rui Diniz, e também saliento o interesse das nossas plataformas sociais, tais como o LinkedIn ou então no Instagram, se preferirem, o Catholic Economics Club. E então aproveito para fechar o podcast e desejar a toda a gente o resto de uma boa semana. Muito obrigado.